Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa musical de Mato Grosso, da nossa terra. Pessoas daqui, pessoas que vêm para cá, não tem problema, não tem limitação geográfica. E também de gênero, né? A gente tem buscado ampliar nosso olhar e nossos ouvidos para toda a sonoridade que venha a acontecer em Mato Grosso, né? E a gente busca sempre autores, né? Cantautores, pessoas que estão, de alguma maneira, levando a vida em sua música. E hoje a gente vai receber um companheiro aqui, que está no gênero gospel, e é do primeiro time aí, parece, viu? Vamos ouvir, vamos bater um papo com ele aqui. Eu fiquei muito impressionado com o trabalho de audiovisual e musical dele. Ele, Davi. Davi?
Wisham.
Eu até agora não fechei seu nome na minha
Davi
cabeça.
Davi Wisham.
Wisham.
Isso.
É isso aí, escreve como? W-I-C-H-A-N.
Isso.
De onde vem esse sobrenome?
Esse sobrenome, ele é da minha família por parte da minha avó, né, italiana, né?
Ah.
Então a gente tem aí a nossa descendência
raiz
europeia.
Italiana, né? E você veio do Rio de Janeiro, Davi?
Sou carioca.
Carioca.
Sou do Rio de Janeiro, Nilópolis. E cheguei, tem 2 anos aqui, né?
2 anos já em Cuiabá, Mato Grosso.
Em Cuiabá.
Graças e como é que está a sua estadia aqui?
Ah,
veio para ficar?
Eu vim para ficar. Vim debaixo de uma palavra, debaixo de uma convicção. Conheci a minha esposa aqui, casamos aqui.
Vixe Maria.
Uma construção maravilhosa da,
que legal,
da vida aqui.
Que legal. E aí, e a música? Como é que ela surgiu na sua vida?
Olha, a música surgiu quando eu tinha mais ou menos ali os meus 11 anos. E eu comecei a tocar bateria, eu sempre gostei muito de percussão, então era um instrumento que me cativava muito, né?
E o piano é um instrumento é percussivo também, né?
Sim.
Ele é percussão e cordas,
muito,
né? É impressionante isso.
É muito percussivo.
Eu acho incrível.
Eu acho muito versátil, né, o piano, né? E ao decorrer desse tempo que se passou, eu fui aprendendo outros instrumentos, até que eu me deparei com as teclas. E aí eu me apaixonei de verdade. Ali onde eu tive encontro com a música de verdade, mais profundo, né?
Uhum.
E eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos e comecei a tocar e sair bastante. E comecei a tocar profissional já com 16 anos, viajando com cantores, tocando.
Com 16 anos?
16 anos.
Desculpa a pergunta, mas você está com quantos anos agora?
Hoje eu estou com 24.
24 anos.
Sim.
Parece até mais jovem.
Todo mundo fala isso.
E aí, Davi, como é que está a vida em Cuiabá? Você está curtindo? Está bom? Está legal?
Olha, eu tô feliz, né? Claro que a gente tem que se adaptar ao calor, né? Porque o calor no Rio de Janeiro é úmido.
É diferente.
E aqui é bem seco, né? Mas maravilhoso. Um povo que me acolheu muito bem. Um povo que tem cuidado muito de mim. Tem me tratado com muita dignidade, então sou muito feliz nessa terra aqui.
E você, vamos dizer assim, profissionalmente você sobrevive da música mesmo,
sim,
é,
sim.
É a sua profissão é música.
Sim, hoje inteiramente a música, eu vivo totalmente disso, né? Hoje eu canto em muitos lugares, também atuo no meio de dar aulas, né? Mentorias,
uhum.
Workshops para Ministério de Louvores, enfim. A minha música tá, a minha vida está voltada totalmente para a música hoje.
Você, a gente costuma aqui no programa fazer algumas músicas aqui, você trouxe o teclado aí, eu até falei das teclas, mas não acostumado com o padrão televisão, mas não tinha, o pessoal não sabia que você era pianista e tecladista.
Pois é.
O que, que você pode fazer para a gente aí, para apresentar seu som de entrada, de cara?
Olha, de entrada, eu queria apresentar uma música que chegou para mim maravilhosa, Alegria Virá. Não sou o autor da música, Misaías Oliveira é o autor da música e essa música me encontrou muito. Foi uma mensagem que encontrou a minha realidade naquele momento. E eu rapidamente escolhi ela para estar gravando meu primeiro trabalho. E como primeiro
trabalho... E música de trabalho mesmo também, você está trabalhando
trabalho,
com ela.
Sim, sim.
Você vai executar ela aqui?
Sim, vou cantar agora aqui pra gente.
Aí depois, e o clipe, depois a gente mostra um trecho aí
com
no
certeza,
programa?
Com certeza, Alegria Virá.
A música, a gravação, né?
Sim, Alegria Virá está disponível nas plataformas digitais, no YouTube, Amazon, todos os
Spotify,
aplicativos,
Amazon,
Deezer,
YouTube, você Tá navegando bem no YouTube, né?
Sim,
tá indo bem no
sim,
YouTube.
Sim, bastante. Graças a Deus.
Eu acho o YouTube mais popular, mas
eu
mais fácil,
acho,
né?
Acessibilidade,
eu
né?
Gosto demais
eu
disso.
Acho mais claro, né? A comunicação ali.
Sim. Davi Wittian, vamos lá, vamos ouvir então.
Vambora. Espera, o sol vem. A noite pode ser tão traiçoeira, mas espera, o sol vem. Pra cada noite de tristeza e dor, o Senhor já preparou um lindo dia pra você. Pra cada lágrima que derramou, um motivo pra sorrir, pra você saber que vale a pena nunca desistir. Forma que Deus vai fazer, Ele vai te surpreender. As nuvens e a noite não impedirá o sol de brilhar, o dia raiar, então espera. Que essa noite escura já passou.
Grande, grande música, Davi, muito bom. E aí, cara, você trafega aí, tá beirando jazz mesmo, né? Essa música sua mais sofisticada, né?
Mais jazz, mais blues, mais acordes adicionantes, né?
Uhum, gente... Bacana pra caramba, gostei muito, viu?
Ô, cara, obrigado, hein, cara. Satisfação.
E essa, isso evoluiu, você já começou assim com essa vibe...
Então, eu sempre gostei da música um pouco mais fora da caixa, sabe? Uhum. E quando eu me deparei com alguns estilos, eu fui adaptando a minha personalidade musical. Onde eu consegui encontrar referências como Brian McKnight, Michael Jackson, sim, Stevie Wonder. Aí eu entendi um pouco também de Álvaro Tito, que é um cara aqui no Brasil, no gospel, muito influente na parte de jazzística, né? Eli Soares, mas assim, a pessoa que mais me influenciou para o meio artístico se chama Leonardo Gonçalves, né? Leonardo Gonçalves hoje para mim é o maior nome da música gospel, e quando eu comecei a absorver os seus conteúdos musicais, eu entendi o que era arte e homologuei para a minha criação da personalidade musical.
Que legal, cara. E você compõe também?
Componho também.
Interpreta,
sim,
aquilo que chega, como você falou, chegou pra mim.
Chegou pra mim.
Cara, essa coisa da música é impressionante, né?
Cara,
tem música que parece que foi talhada pra gente.
É, né? Como luva, né? Encaixa nas
encaixa,
mãos.
Né?
Né? E assim, hoje eu tô pra lançar alguns trabalhos, né, novos, como o compositor e intérprete também, né? Ah. Os meus próximos trabalhos são totalmente autorais. Eu tenho apenas um trabalho, que é da Hilson, que a gente transcreveu para o português, é uma música americana que eu vou estar gravando também. Sim. E assim...
Uma releitura, sim.
Uma releitura, exatamente. Mas tudo para mostrar mais do artista, de quem eu sou, sabe? Da musicalidade do Davi, sabe?
E o lance da aula, como é que...
Ah, é muito legal, cara. Eu
Essa transmissão de conhecimento.
Pois é, cara. Eu criei
conhecimento sensível, né? Diferente.
Sim, exatamente. Eu criei um método que é tocando em 3 meses, né? A gente tem 3 meses para fazer o aluno ingressar na música de forma fundamental, básica, para a gente pular os estágios, né? Intermediário, uhum. Profissional, mas a gente inicia do aluno do zero. Em 3 meses ele está tocando ali suas 5, 6 músicas com total consciência do que ele está fazendo, sabe?
Abre um universo, né?
Do conceito da música, da loucura que é a música, porque a música é uma loucura,
sim,
né?
Sim.
Então,
adorável loucura.
Exatamente, a gente apresenta justamente aquilo que...
A vida sem amor seria um erro, já disse o Nietzsche, né? O filósofo.
Sim,
a vida sem
demais.
Amor seria um erro, né?
Eu acho que eu não sei o que seria da minha vida, né? Possivelmente eu não estaria aqui hoje, se a música não tivesse chegado.
Eu conversando com o Roberto Vittori, que é um maestro conhecido, bastante conhecido, a gente fala, a música já está aí, a gente só é o canal.
Ela está aí.
E tudo, e eu vi algumas manifestações musicais assim pré-históricas aí, alguns instrumentos literalmente da pedra.
Nossa.
Cara, as pessoas faziam som, sempre o ser humano sempre fez som. E antes o ser humano já tinha os sons também, né?
Já.
Os sons da natureza, quer dizer, tudo de alguma maneira configura a música, né?
A música sempre se comunicou com o ser humano, né? E antes do ser humano.
Já existia música.
Já existia movimento, já existia vento, já existia
sons,
sentido.
Música, exatamente. Sons e movimento.
Sim.
Né? E a composição, como é que vem? Você letra... Como é que é a sua construção, assim, vamos dizer, literária da música?
Sim. Então, tem muito a questão espiritual, né? Isso, para mim, implica bastante. É um momento que eu preciso estar só. Eu preciso ter uma comunicação auto-pessoal comigo mesmo, né? E com Deus, com a Bíblia. Eu procuro sempre pautar as minhas experiências com palavras, com versículos da, que a Bíblia vai retratar.
Com o conhecimento.
Mediante a minha situação.
Conhecimento e poética. Tem uma poética fortíssima,
não,
né? Que
com
tá
certeza.
Está no grande livro aí. Eu, particularmente, não tenho religião, assim, sou muito livre nisso, mas tem uma comunhão.
Com certeza.
Não, mas é uma coisa assim que eu sempre falo, a música, tudo bem, tem gênero, subgênero, tem nicho, tem tudo, mas ela é universal, né? De alguma maneira é uma linguagem que a gente se comunica independente da própria língua, né? É uma coisa que...
Com certeza, é uma comunicação...
Provoca sentimento, né? Sim. Provoca tanta coisa.
É uma comunicação direta, indireta. E ela se comunica como quer.
E como é que a religião entrou na sua vida? Assim? Junto, já vem antes da música? Já vem junto?
Já vem antes da música.
Vem antes da música?
Sim, quando pequeno... Eu ainda sou pequeno, né?
Mas quando... Bem humorado demais.
Exatamente. Mas quando eu era criança, assim, eu fui apresentado na igreja e eu despertei uma consciência muito rápida do evangelho, daquilo que é a mensagem para mim. E eu tive uma escolha muito cedo, né? O meu lar, ele não cooperava muito, a realidade não cooperava para que eu fosse, para que eu seguisse, mas eu tive uma opinião muito forte, uma convicção muito cedo, né? E eu agarrei aquilo para mim.
Não foi por uma influência de familiar, nada,
não,
de ambiente, não.
Não foi.
Foi uma coisa muito pessoal.
Até
mesmo,
porque era totalmente desfavorável, né? Mas eu tenho
curioso,
sim,
né?
eu também tenho como referência meu pai, que mesmo não criando a mim todos os dias pelo entendimento da fé, pela palavra, ele sempre me instruiu, filho, faz isso. Minha mãe, né, com todas as circunstâncias, ela sempre quis que eu estivesse, né? Só que o querer, né, veio de mim, né?
É pessoal, né?
Com certeza. É uma decisão.
Sim, uma decisão. É um encontro que passa pelo indivíduo mesmo, pelo ser. Você pode estar com um irmão aqui e ele ser outra pessoa totalmente diferente.
Com certeza. Então a...
E vai encontrar outros irmãos aí.
Com certeza. E o evangelho chegou para mim muito cedo, né? Eu, Eu escolhi muito cedo seguir a Cristo por intermédio da palavra primeiro, né? Eu tinha aquele sonho de ser pregador e tal, e eu tenho esse sonho ainda, mas o que chegou para mim muito mais claro, né?
Foi a música.
Foi a música, e talvez depois, em outras estações, em outros ciclos, né? Vai vir esse momento, sabe, né? Com certeza.
Mas cara, você já tá pregando aí. Tá levando uma mensagem linda, através da música ainda. Toca legal, bem pra cara. Caramba.
Que legal, né? Glória a Deus.
Você estuda
obrigado.
Muito?
Cara, eu estudo, cara. Eu tenho uma rotina, assim. Ela não tá tão organizada, pra ser sincero, né? A minha rotina. Mas eu sou muito de escutar. E aí eu sento pra executar algumas coisas e crio outras coisas em cima desse conteúdo, sabe? Então, eu busco muitas referências técnicas, né? E aí é o que eu falei no início. Eu tento homologar isso pro meu sentido e trago a questão espiritual. É onde todas as coisas nascem, né?
Certo.
Porque se eu não tiver esse momento de absorver conteúdos, cara, a música, eu prefiro parar, porque eu tô sendo muito injusto com a música. A música é muito excelente. Então eu preciso me igualar tecnicamente, eu preciso buscar mínimo...
Né?
Exatamente, o mínimo que eu preciso fazer é reagir à ação da música, sabe? A música, ela tem uma ação na minha vida muito grande. Qual é a minha reação com isso, sabe? A minha reação hoje é buscar, estudar.
Cara, você tem uma paz, você passa uma paz enorme.
Que bom.
Sério?
Cara, eu fico feliz com isso.
Muito legal, viu, cara? Gostei de te conhecer. O Gesiel tinha falado muito bem de você.
Que
obrigado,
Gesiel,
pela dica.
Não,
tá sendo muito bem recebido aqui.
Ô, cara. E falar desse cara também, Gesiel. É a pessoa que me indicou, que foi o cara que fez a ponte, um cara maravilhoso, a gente tocou num casamento junto por esses dias, excelentíssimo pianista,
excelente
de mão
mesmo.
Cheia,
ele toca muito,
tem moleque. Uma humildade, carrega uma paz, uma humildade muito grande, então assim, eu quero agradecer aqui pelo
o nosso
convite.
Querido aqui, ele é muito querido,
não, incrível.
É muito querido. Quero te ouvir mais, quero ouvir
com
mais
certeza.
O Davi, o que, que você
Vamos
vai mostrar
embora.
Pra nós aí, apresenta a música,
então
diz
eu queria apresentar... O meu projeto número 2. Eu não tive tantos lançamentos, né? Eu gravei muito cover, muito reels, né? De muitos cantores. E agora que eu vou lançar um EP com 3 canções, né? Direto. Mas eu queria apresentar aqui o meu segundo projeto. Se chama Nunca Me Deixou. É uma música que nasceu numa madrugada com um piano, assim, na sala. Aquela coisa muito, muito filme, assim, né? Mas foi uma mensagem onde eu tava num estado emocional crítico demais. Eu tava super abalado. Tinha chego aqui em Cuiabá, tava sem direção emocional. Deixei minha família, minhas coisas no Rio. Então,
baque, né?
Foi muito impactante. Então, essa música nasceu de uma reflexão, de uma oração. De um clamor da alma, sabe?
Olha que lindo.
Então, queria cantar essa música agora.
Vamos lá, vamos ouvir.
Sozinho caminhar, me perdi. Muito distante fui parar, percebi que estavas a cuidar de mim. Quando veio pra me encontrar, muito tempo andei cansado, com o coração quebrado, e pensei em desistir. Estava longe dos teus braços, afundado no pecado. Quantas vezes eu caí, mas me encontraste quando eu me perdi. Nunca me deixou e não vai me abandonar. Mesmo se eu cair, tua mão me levantará. Nunca me deixou, tua graça me resgata, me traz de volta pra perto de ti. Me deixou. não vai me abandonar. Mesmo se eu cair, tua mão me levantará. Nunca me deixou. Tua graça me resgata, me traz de volta pra perto de ti.
Fantástico, vai aí, Davi Wittian. Que legal, cara, que legal, que legal. Sua música leva assim para outras viagens. E você falou de que gosta de se sentir provocado pelas boas músicas, né? Que te puxam, né? Pra sente no dever até de superar, de chegar, igualar, né? Tecnicamente. E o que você gosta de ouvir?
Cara, olha, é um mix de muita coisa que eu escuto, né? Eu procuro não escutar um gênero só.
Só gospel.
É porque, assim, isso me coloca numa caixa. Uhum. Eu me sinto assim, né? Isso é pessoal, não tô generalizando isso.
Não tá dando receita pra ninguém, né?
Então, exatamente, né? Então, assim, hoje eu escuto muito Leonardo Gonçalves, escuto Eli Soares, escuto muito MPB, muito Vanessa Moreno hoje. É uma Elis Regina atual, né? Então,
sim.
É uma pessoa que tem me ensinado muito sobre...
E Elis?
Pô, cara...
Sem palavras.
Sem palavras. É assim, sensibilidade, o toque da música, a sutileza da música, essas pessoas carregam com muita propriedade. E isso me inspira muito para poder ter uma performance musical. E, claro, criar o sentimento, a emoção... onde eu consigo alcançar um público que vai entender a mensagem que eu quero passar, sabe? Uhum. Então, assim, é muito pelo lado MPB, groove, um funk, um Ed Mota, Djavan, cara. Nossa, Djavan
é genial.
Não,
né?
Esse cara, eu tiro o chapéu.
Fora da caixinha.
Não,
total.
Ele é, porque...
O nível de composição dele
não,
é uma loucura.
Não, cara,
né?
É terrível. Aquele violão dele de nylon ali e a sua performance é impecável. É uma das pessoas também que eu me inspiro muito quando eu vou... Quando, por exemplo, eu tô escrevendo uma música... Eu procuro sempre esse lance do empréstimo modal, aquela coisa que vai mesclar um campo harmônico não pertencente com outra nota, uhum, que vai gerar, por exemplo, uma reflexão. Então esse lance...
Uma quebrada massa.
Exatamente,
mano.
Cara.
Dissonância,
então,
né?
É, esse lance conversa muito comigo, uhum, né? Então na hora de compor, na hora de uma performance ao vivo, né? Esses dias a gente cantou na Marcha para Jesus, aproximadamente, eu acho que tinha umas 8 mil pessoas, 7 mil pessoas. É, a gente cantou músicas que foi uma releitura com um arranjo totalmente diferente. Então nos ensaios com a minha banda, eu falo, gente, é o seguinte, ó, a gente vai sair da caixa, entendeu? Não vamos fazer igual, não tenho nada contra, mas vamos fazer isso aqui. Aí todo mundo fala, cara, você é maluco, você é louco, não vamos fazer isso não, não dá tempo, cara. E sai, cara, sai, graças a Deus.
E a banda, você toca já com essa, a mesma turma? Você fala, apresenta a turma aí.
Claro, eu tenho hoje... pessoas que caminham comigo, né? Na verdade, estão começando a caminhar, né? Hoje, o Davi é um irmão pra mim, baterista, que tem caminhado.
Outro Davi?
Outro Davi. Toca muito também. Ele é muito desse lance de groove, de gospel chops, muita virada e tal. Uh-huh. É um irmãozão que tem um caráter incrível, tem caminhado comigo. Ah, hoje eu tenho também o Fred, que é um baixista que tá tocando comigo. Toca de... Nossa.
Toca muito.
Não, toca muito. É muito preciso as notas, né? Tem um grave, sabe mixar o som, sabe regular. Uh-huh. É diferente, né? Uh-huh. E, cara, tem o Gabriel também, que é um saxofonista amigo meu, né? Toca demais também. Então, assim, tem uma galera que tá comigo hoje e, assim, não posso esquecer de uma pessoa, né? Minha esposa tem me acompanhado em todos...
É musicista?
Não, ela é da arte também, só que ela é da dança, do jazz.
Ah,
é.
Olha só.
É.
Participa também do show?
Então, hoje ela faz...
Acho que eu vi um vídeo seu que tinha uma mulher dançando.
Não, não, ainda não, né? Ainda...
Foi, será que foi? Eu tô confundindo, mas não tem um vídeo seu?
Não, não, pode ter, eu não me recordo.
Eu posso estar confundindo com outro.
Pode ser também, mas.
Clipe que eu vi.
Mas ela não é participativa ainda na dança, ainda não, mas não. Ela trabalha muito com a mídia, tá ali sempre tirando foto, gravando os
apoio,
vídeos.
Apoio, né, total, produção.
Cara, tudo. ela é incrível, é uma pessoa muito de Deus.
Fala o nome dela, só minha esposa.
Liz Wisham agora, né? Liz Wisham, e assim, ela é incrível, é uma pessoa. Muito de Deus, muito íntegra, uhum, sabe? Tem uhum. me acompanhado, apoia os meus planos musicais.
Parceirona mesmo.
Parceira, né? A gente sabe que a música hoje não é fácil, né? Você precisa engatinhar.
Tem que trabalhar triplicado.
Tem que trabalhar muito. Não é um trabalho muito valorizado.
É, infelizmente.
E, cara, ela me apoia com todas as forças, acredita nos meus sonhos. Os meus sonhos se tornam os sonhos dela. E, assim, eu fico muito feliz com isso. Porque
estão dividindo sonhos? Vamos dividir a eternidade.
Cara, Deus foi muito generoso comigo. Quero mandar um beijo pro meu amor, pra Liz, falar que eu te amo, que você é muito importante pra mim, tá,
que
meu
legal,
amor?
Legal, que bonito, que bonito. Hein? E o mercado gospel, como é que é? Então, você falou aí que tem que trabalhar muito, é difícil,
sim.
Não tem tanta valorização. Como que é? Como é que funciona? Porque muito do lado de fora do gospel, vamos dizer assim, a gente vê como um fenômeno de mercado muito forte.
Sim.
Em crescimento, né? Muito crescimento, né?
Sim, hoje as pessoas, elas fantasiam o mercado gospel como algo, assim, muito fácil. Porque vê a estrutura, né? Vê...
A multidão.
Só que os bastidores, eles são terríveis às vezes.
Não vai diferenciar muito de como como são os outros gêneros, né?
Exatamente.
É tudo difícil.
Hoje o mercado gospel é assim, é muito...
Tem um gargalo também, brabo.
É, cara, e é muito assim do algoritmo, né? Você precisa...
Todos nós estamos virando escravo do algoritmo, eu acho que é um problema sério para a humanidade.
Sim, cara, se você não tiver uma constância nas suas postagens, se você não tiver... um trabalho afinco ali todos os dias, onde você conversa com o seu público.
E buscar esse engajamento também,
cara,
né?
Você
o pessoal
não,
compartilhar.
Não adianta, cara, você não vai expandir. Não vai expandir sua carreira. Hoje, o que manda no mercado é o algoritmo, é a sua atividade musical. E por muito tempo eu tava parado, né? Eu tava muito parado. Meu Instagram, ele começou agora, né? Eu ainda tenho poucos seguidores, tenho 3 mil e poucos seguidores. Mas são pessoas que conversam comigo, pessoas que se relacionam, né? Pessoas que, cara, o seu conteúdo me causou isso, sabe? A sua música me trouxe isso.
A música emociona, cara.
Sim, cara, eu fico muito feliz por passar essa mensagem. Então, assim, o mercado hoje não é fácil, você precisa ter uma constância. Acho que a palavra que define o sucesso no mercado é constância.
Constância.
É, porque se você
claro,
tem...
Claro, o talento tem que estar junto,
exatamente,
né? Senão não
exatamente.
Leva a nada também.
Mas existem muitas pessoas que não foram...
Talentosas que não conseguem...
Não, cara, porque não tem essa sede.
Eu lembro
não
Buddy Guy, guitarrista,
né?
Ele falava assim, cara, eu não consigo explicar, não tem receita para o sucesso. Eu tenho amigos maravilhosos que tocam muito mais que eu e estão na sarjeta aí, lá em Nova York.
Cara, é real.
Tudo ferrado
isso
na
é
vida,
real.
Né?
Eu tenho pessoas também muito influentes que eu caminhei ao longo desse tempo e, cara, não virou. Não virou porque...
Não basta ter talento,
e é uma
né,
pena.
Cara? É uma pena, também, sim, acho, também acho.
Pessoas que são, tipo, totalmente musicais e estão trabalhando em outras coisas para sobreviver, sabe? Eu queria até colocar uma deixa aqui, cara. Se você tem um sonho, corre atrás dele. Persiga o seu sonho, porque a persistência, ela fura a resistência. E eu tenho aprendido
bacana.
Isso todos os dias.
Bacana.
Sabe? É muito importante.
Boa
mesmo.
Dica, bom conselho, um bom aconselhamento. Ó, eu achei que ia ser difícil fazer esse programa, confesso. Não é muito minha praia. Mas, cara, o tempo já estourou. E eu quero terminar com música. Quem faz? Você vai fazer mais uma aí?
Vou fazer.
Fiquei muito feliz de te receber. A tua leveza é impressionante como ser humano, como pessoa.
Que bom.
Bacaníssimo, o Gisel já tinha falado, meu cara, você vai adorar conversar com ele. Gostei mesmo,
que
obrigado
bom,
por ter vindo
cara.
Aqui, muito, estou agradecido demais. Obrigado pela sua música e tá aberto aí, quando tiver novidades, avisa o Gisel, me dá um toque também, a gente já está agora conectado.
Com certeza.
Aí me dá um toque e vai entrar na programação, né, Jimmy? Jimmy tá aqui com a gente hoje na operação. Jimmy Gênio!
Olha.
Nosso mestre aqui das operações, o homem é danado.
Que legal.
Obrigado mais uma vez. Finaliza aí, o microfone é seu. Termina o programa por nós.
Opa!
Se apresente, apresente a música e vai lá, por favor. Muito obrigado.
Que grande satisfação, né? Antes de terminar com essa música aqui, eu queria dizer que é uma honra também estar aqui e partilhar um pouco da minha experiência com todos vocês. E vamos cantar. Essa música, ela veio para mim, né? Uma composição minha autoral. Ainda não gravei, vou gravar ela. Eu queria mostrar para vocês essa música que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar sobre a intimidade que eu tenho com o Senhor, sobre o secreto, sobre essas coisas. Vamos cantar.
Valeu, mais um Som de Mato Grosso, terminando com o Davi Witcher. Valeu.
Eu sinto seu perfume, rosa de Saron. Mostra o teu poder e derrama tua unção. Me leva a um lugar secreto. Lá me assentarei junto a ti, oh, e lá eu ouvirei tua doce voz. Não posso ficar longe de ti. Teu colo é o meu lugar. Sem tua presença é impossível prosseguir. Segura em minhas mãos, meu Pai. Longe de ti, teu colo é o meu lugar. Sem tua presença é impossível prosseguir. Segura em minhas mãos.